Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Cristão e o melhor momento para limpar meu vape é durante a gravação do cast.
Eu sou o Marlon e eu esqueci que tinha esse negócio de frase.
Eu sou o Heitor e nós já gravamos tanta gaveta que eu não sei mais o que falar. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Estamos começando mais um episódio do BanzaCast, esse que é o podcast mais chapado que você vai escutar essa semana. E hoje mais uma edição de bate-papo chapado. Essas edições.
É isso.
Estas edições onde a gente só troca uma ideia, gasta uma onda e fica chapando aí junto de vocês, a nossa audiência. Lembrando que todos os episódios são gravados ao vivo, né? Então se você quiser participar deste bate-papo, brote na twitch.tv/banzaoficial, né? Mesmo meus amigos, como estamos todos?
É isso. Estamos ótimos, Marlock. Estamos felizes, contentes. Tô trabalhando feito braço de monjolo e tá sendo muito bom, velho. Olha que massa, eu peguei um serviço, uma logo pra uma escola de inglês na Lituânia.
Muito aleatório isso, mano.
Olha que aleatório, velho, do nada. E aí eu tô fazendo, tá sendo mó divertido, velho. Eu tive que estudar um pouco do alfabeto lituano, como é que funciona, pá. Aí eu bolei uma logo legalzinha, tipo um Ezinho sorridente. E lá eles têm um caractere que é o E com um pinguinho. Sabe a trema do
Sei.
Pinguim?
Uhum.
Lá eles têm uma trema única, que é uma bolinha assim, biu no meio.
Ó. Oh.
É. E aí esse E só tem no alfabeto lituano. E é tipo um símbolo de orgulho pra eles, né?
Pode crer.
Aí eu fiz o bonequinho do E felizinho assim, sabe? Os dois, em vez do furinho do E, do olho do E, eu fiz dois olhinhos, uma bolinha em cima, pum. Isso foi uma das propostas, vai. Eu soltei várias propostas e eles falaram que eles love essa proposta. Então eu acho que nós vamos seguir por aí.
Heitor, quando você vai fazer um trampo desse pra uma cultura totalmente diferente, você consegue pesquisar o que seria ofensivo pra eles? Porque acho que não é uma pesquisa muito comum, tá ligado? Tipo assim, o que é ofensivo pros lituanos? Tá ligado? Eu acho que não é esse o Google que você vai conseguir dar. Mas você tem que estar atento em figuras de texto, tá ligado?
Sim, Cristão, isso é muito verdade. É, agora fazendo busca, quem tá me ajudando muito com isso é o ChatGPT, que eu uso como um dos motores de busca, porque ele avisa quando tem alguma coisa desse tipo, sabe?
Pode crer.
Ele fala, ó, esse aqui tá, isso é um tópico delicado. Aí eu vou e presto mais atenção, mas na busca eu sempre tive esse cuidado, né, mano? É um filtro natural que você vai criando, assim, de... Tem símbolo que você não pode usar, tem símbolo que pode usar dessa maneira, mas não pode dessa. Símbolos, eu digo assim, signos, às vezes, dentro da logo.
É porque tem símbolo que é ok pra uma cultura, que às vezes é até estimulado e que é ruim pra outra, tá ligado?
Precisamente.
Então eu acho muito difícil.
Isso é viagem.
De tentar propor sozinho, de chegar nisso.
É porque tem nuances da própria cultura, né, mano? Às vezes é um simbolismo, um gesto manual que o cara não pode fazer durante a gravação do comercial. Isso. Porque o gesto de dois dedos pra cima e o dedão pra baixo significa não sei o que, tá ligado? Eu acho que uma parada importante é consultar o cliente, né, mano? O atendimento,
exatamente.
O briefing nesse momento é muito importante, principalmente lidando com cultura diferente, imagino, né, Heitor?
Não, aí, por exemplo, a outra proposta que eu fiz foi pegar e escrever o nome da escola, não vou falar o nome da escola, mas escrever o nome com os caracteres da Lituânia. Só que os caracteres todos fora do lugar, assim. E a escola tem uma pegada meio de... É pra criança ensinar inglês e espanhol para lituanos, para criança, e tem uma pegada mais divertida, de aprender se divertindo e tal.
Lúdica,
aí eu fiz essa proposta,
né?
Lúdica. Aí eu fiz essa proposta, que são símbolos lituanos, todos fora do lugar, mas o O, tem um O na palavra, o olho do O é um sorrisinho, sacou? Então é tipo assim, velho, tá tudo bem, tá tudo errado, mano, tá tudo bem, tá tudo trocado. Nesse eu perguntei, eu falei, olha, eu fiz essa proposta, mas eu não sei como os lituanos podem receber esse negócio dos ícones, dos acentos, são tipo acentos modificados, dos assentos todos fora do lugar. Qual é a opinião de vocês? Aí, sobre isso eu não li ainda. Eles mandaram uma resposta longa num documento de Word que eu ainda não tive tempo de sentar pra analisar.
Caralho.
Mas na primeira linha eles falam que eles love o Ezinho. É massa, mano, porque esse negócio de design... Eu tava até conversando com o Marlock sobre isso. Design é um trabalho que você trabalha muito mais... Que a gente fala, são muito mais horas cabeça e poucas horas bunda. Porque a hora que você tá sentado ali no computador, no Illustrator, é uma parte minúscula do trabalho. O resto resto do trabalho é todo o dia a dia, a vida, sacou? É, pensando naquilo, matutando a ideia, pensando, vendo referência, não sei o quê. Você vive o trampo o tempo inteiro. É uma viagem, é legal, mano.
Pode crer. Executar mesmo, às vezes, nem é o trampo mesmo, né?
É, velho. É parte, porque o papel é. A mente. Como é que é? O papel aceita tudo, a mente mais ainda. Na nossa cabeça, todas as ideias são boas, mano. Todas as logos são lindas. Todos os padrões que eu vou propor na minha cabeça
todas
funcionam e encaixam.
Funcionam.
Sacou? É tudo lindo, velho. Só que na hora que você vai e põe no papel ou põe no software, aí você olha e fala: vixi, isso aqui não vai dar certo. Vai embolar tal coisa com tal coisa. É massa, véio, é uma brisa.
É, tem umas paradas que não dá pra prever, né? Só fazendo mesmo. Às vezes até prever,
começa com,
né,
a vida.
Às vezes você até imagina o que que é, mas aí é só na hora que você vê mesmo.
Não é assim com a vida? Pô, vou pintar essa parede do meu quarto aqui de vermelho, vai ficar muito doido, mano. Aí você pinta e olha e fala: caralho!
Eu já tive parede verde e foi quase legal o meu tom do verde.
Então, mas qual era o tom do verde? Isso que eu queria perguntar. Era um verde bandeira, assim? Ou era um verde mais... Não,
claro.
Não era muito escuro. Então não. Era aquele verde hospital, pô.
Não era tão claro.
Que sacanagem. Quatro do Cristão era igual a pediatria, velho.
Mater Dei. Pediatria é sacanagem.
Mas igual aí... a pediatria, uma ala pediátrica.
Igual uma ala pediátrica, Cristão. Nossa. Você colava umas revistas da Turma da Mônica na parede? Como é que era? Pô, as alas pediátricas dos hospitais eram sempre decoradonas, sempre mó viagem. Como é que era? Vocês lembram disso, velho?
A melhor parte de ir no pediatra, né, velho, era que depois ele te dava tipo um negócio de esticar tua língua pra fora, né, que ele segurava a língua da criança, já era meio que um pirulito, né? Aí ele já esticava a tua língua, já fica na boca aí, já sai. Aí a gente ia num pediatra que o pai do meu chefe pagava o plano de saúde, tá ligado? Aí...
Pode crer.
Aí na hora que... Aí a minha mãe, eu não sei porque que ela não virou vereadora, velho. Aonde ela chega, ela conversa com todo mundo conhece ela, e ela fica amiga da secretária, tá ligado? E aí ela ficou amiga do pediatra, né, mano? Porque ela tinha gêmeos, tá ligado? Ia no pediatra
então...
direto, tá ligado? No plano de saúde que o chefe tava pagando, tá ligado? Então, mano, ela virou melhor amiga do médico, Zé. Aí sempre que a gente ia lá, Zé, além do palitinho que ele colocava na língua, ele já colocava uns quatro num saquinho, assim, mandava levar pra casa. Falava: só os meninos gostam, leva.
Você vê que o Marlon é mais novo, né, Cristão? O palitinho dele já tinha gosto de framboesa. Não era gosto de pregador.
Saborizado. Não, é, mas de vez em quando era uns de madeira com gosto. Aí eu fico zoado, né? Olha, aquela chupada na língua.
Com gosto de pregador sujo, Marlon.
Credo. Oh. E fica realmente, dá uma chupada. Ele bota na língua e seca a língua da gente, né, velho? Aí na hora que tira a língua fica toda esquisita.
É, mas eu acho...
Mal de framboesa também não era muito gostoso, não. Falei, Cristão.
Eu acho maravilhoso as pessoas que conseguem ter esses dons e essas criatividades de fazer umas paradas pra lidar melhor com criança, tá ligado? Porque eu já tive que dar aula de dança pra criança e eu não tive um grande sucesso, pra ser sincero. Eu acho que criar os mecanismos de entretenimento pra lidar com eles aqui, tá ligado? Tipo, tem que ter uma balinha aqui, tem que ter um negocinho ali. Eu acho que é um grande desafio.
Pra mim é um grande desafio.
A Marina também
já
deu aula pra criança.
Porque...
É, Marlock.
Porque... Eu nunca tive crianças por perto, mano. Tá ligado? Eu nunca tive crianças por perto. Eu sou a pessoa mais jovem da nossa família. E eu não tenho irmão mais velho com filho. Não tem nada. Eu sou a pessoa mais nova, mano. Então, eu tenho primos mais jovens, mas que eu não tive contato assim tão grande. Não no dia a dia e tal. Então, mano, eu trato como se fosse um pequeno adulto, mano. E aí dá certo até onde dá, Zé.
É isso, o Marlon é pique revolução industrial nas crianças. Porque trata que nem adulto. Então a criança e um cágado da Noruega pra você, você entende mais ou menos igual.
É mais ou menos igual.
Esses dias eu tava na casa do meu cunhado, aí chegou uma amiga nossa lá com a criança dela, já tinha acabado de nascer, assim, recém-nascido, pô, já devia ter quase um ano já, vai, alguns meses já. Aí todo mundo rachando o bico de eu segurando a criança, Cristão, todo desengonçado, Zé, morrendo de medo de deixar ela cair no chão, Zé, falando: nossa, se eu vou amassar essa moleira dessa criança aqui, a culpa vai ser minha ainda, mano. Eu falei que eu não queria botar esse no braço, mano.
Ô, Marlon,
eu tô aprendendo a me dar bem com criança.
Eu,
véio,
não me lembro a última vez que eu segurei uma criança no colo. E essa estatística vai continuar aumentando. Se tudo der certo. Não joga uma criança no meu colo. É só isso que eu te digo. Se você tá com uma criança, não joga ela no meu peito.
Pô, mas aí não joga no peito de ninguém, pelo amor, coitado da criança. Ó, eu tô aprendendo a lidar com criança porque os amigos. Eu cheguei naquele ponto da vida. Que eu já falei, né? Que os amigos estão planejando ter filho.
Que loucura.
Então, o bagulho começa a pegar outro nível de complexidade, sacou?
Não, com certeza. E tipo assim, acho que faz parte. E é uma habilidade interessante você saber lidar ali com um pequeno rebento. Mas eu prefiro continuar mantendo a minha distância e terceirizar. E eu que seria o terceirizado, né? E terceirizar esse contato. Eu me sinto melhor assim nesse momento. Se você for notar, ô Heitor, eu acho que você nunca me viu com uma criança ou um pet no colo. Nada disso você já viu no meu colo. Tirando o pet da minha casa.
Já.
Tirando o pet da minha casa.
Eu ia falar,
mesmo.
Mal.
Isso.
Mal os gatos da casa.
Os pets da minha casa nem gostam de colo, porque aqui ninguém fica pegando eles no colo. Então eles também não são muito acostumados com colo, tá ligado? O negócio deles é, não, me deixa. Ele vem pedindo atenção. Você pega no colo, ele fala, não, me larga. Aí você larga ele, aí ele fica lá na sua perna, assim, ó, pedindo carinho. Tá ligado? É porque o carinho não é colo. E inclusive aprendeu muito bem.
Mas eu acho que também não é uma questão de desgostar da criança, não, tá ligado? Pelo menos no meu caso, tá ligado? Eu acho muito maneiro. Gosto de interagir com a criança, tá ligado? Eu só não levo muito jeito mesmo, Botafé. Porque eu acho que é meio red flag, assim, a pessoa não gostar de criança, tá ligado? Tipo assim, não suporto estar no mesmo local que uma criança. Aí eu acho que é red flag, mano, é meio esquisito, tá ligado? Não sei.
Ah, eu acho que eu não sou desse não, mas eu não acho que é red flag não. Acho que qualquer um tem o direito de não se sentir confortável com esse tipo de desafio. Seja pet
criança
ou seja
é muito
criança.
Caótica. E criança tem um detalhe que é, criança é cruel sem ser na maldade. Sacou? A criança fala um negócio, velho, que ela machuca e você não pode nem querer ficar com raiva da criança.
É verdade, é verdade.
E eu gosto de criança, mas criança é cruel sem ser na maldade. A gente sempre tem que lembrar.
Olha as faltas de maldade.
Tem gente que às vezes...
Eu dou aula pra uma moça que eu dou aula na casa dela e ela tem um menino pequeno que eu não sei a idade, eu sei que ele é pequeno, ele é criança. Ele passou do estágio de bebê, mas ele não é ainda uma criança que já é quase um pré-adolescente.
Um toddler, né?
É, tipo assim, ele é uma pequena criança. Deve ter ali uns... Isso, é isso. Aí, outro dia eu cheguei na casa dele...
Que isso, o Cristiano consegue chutar a idade de uma criança,
não consigo
véio.
Chutar a idade de uma criança.
Tamanha infamilidade dele com o assunto, mano.
Mas não é só criança,
caraca,
Marlon. Eu classifico...
Que porra é essa, mano?
Eu classifico curioso. Assim, bebê, criança, jovem, adolescente, adolescente, jovem, adulto, adulto e velho. Inclusive, eu estou na transição do adulto pro velho. Não interessa qual que é a idade.
E isso não tem a ver com...
Tá ligado?
Não tem a ver com a idade, né, Cristão?
Não tem a ver com a idade. É assim que eu classifico as pessoas e é isso aí. Então, eu não faço muito esforço pra ser mais preciso em arriscar as idades, porque eu acho mais legal colocar em classificações. Aí eu me dou melhor. Mas então, uma criança que deixou de ser bebê há algum tempo, talvez tenha parado das fraldas há pouco tempo, sei lá. Aí, esse menino que mal fala, ele me chama de tio, e aí ele chegou pra mim e falou, tio, aqui em casa, todo mundo pode matar. Mano, eu fiquei em choque. Eu tô assim, como assim? Ô Vanessa, o que sua cria tá falando aqui? Que eu não tô entendendo nada. Aí ela chega, e aí, filho, o que que é? Não, aqui todo mundo
perdeu
pode matar.
Perdeu a parte mais divertida.
Não, não.
A parte mais divertida da interação com a criança é tentar descobrir o que ela tá tentando comunicar com você.
É isso.
Aí que você tem que instigar, matar? Como é que é isso aí? Se você quisesse fazer agora, como é que era?
Se você
mostra
quisesse fazer agora, seria ótimo.
Ela vai lá dentro e volta com a faca, né, mano?
É, sacou?
Aí eu descobri, é porque tava calor e tava cheio de inseto na varandinha que a gente faz aula. Aí ele tava pisando nos insetos. Aí ele disse que lá na casa dele, todo mundo pode pisar nos insetos pra acabar logo com essa praga. Mas eu falo com a Vanessa, toda vez que eu chego pra dar aula, eu falo, Vanessa, nós vamos liberar de matar hoje ou é só a cria que pode, tá ligado?
Porque tá liberado lá... ou é só lá no seu território, lá na sua casa mesmo?
Crianças são caóticas, velho.
Essa semana eu fiz uma parada que eu nunca tinha feito. Eu tenho uma mesa aqui que ela tava começando a se desgastar com o uso. E essa mesa é muito querida pela Jordana. E nós compramos um adesivo de envelopar. E eu desmontei a mesa toda e envelopei ela inteira. Foi um processo de umas 3 a 4 horas de corre, tá ligado? E aí, mano, que rolê esse negócio de ficar passando adesivo em mesa pra deixar ela bonitinha. Mas assim, a mesa ficou braba. Braba. Gostei, tá ligado? A mesa ficou legal, bonitinha. Só que agora, limpando meu vape, ela tem uma textura meio que de madeira. Aí agora, limpando meu vape, caiu uma gotinha de álcool e bagunçou a textura. Uma gotinha de álcool, a tinta saiu.
É o decalque, né, mano?
Puta que pariu, viu? É isso. Aconteceu assim agora.
Não tem o que fazer.
Esse é um preview de como é que ela vai estar daqui
ela vai ficar,
seis meses, velho.
Daqui a seis meses ela vai ser só...
respingada, velho.
Ela vai ser só uma borrada marrom.
É um rolo de papel toalha, um vidro de álcool. E você já resolve a mesa inteira já de uma vez, pra não sofrer.
É verdade.
É verdade.
É porque ela tem uma texturinha bonitinha, tá ligado?
Faz com a escova de dente pra ela ficar pingada também, saca? Que aí se pingar de depois também tá suave.
Pode crer. Também é hein? Faz um respingos arte, né, velho?
Dá pra espirrar pra cima o álcool e onde cair já vai...
É verdade.
Já vai bagunçando e ainda cria um padrão meio caótico.
Aí pinta uma Galactus.
Ah, não vou mexer com isso não. Gastei 3 horas pra fazer essa porra. Não, quero ter mais trabalho.
Pinta uma galáxia. Pinta uma galáxia. Depois você pega, mistura resina bicomponente cristal.
Ah, beleza.
Joga em cima de tudo. Vai ficar brilhante, velho. Lisinho, mano.
Pode deixar. Manda o link lá pra eu ver onde é que compra.
Resina. Eu já quase caí nessa de ficar fazendo coisa de resina. Quase
é
caí
parece
nessa.
Tão gostoso, né?
Parece
velho, no vídeo do YouTube.
Gostoso.
Tá ligado? Na hora que o cara vai fazer o mar e aí ele vem com o secador de cabelo fazendo a espuma.
É esse mesmo.
Tá ligado? Parece tão gostoso.
Parece
velho.
Muito bom.
Só que uma coisa que mais me incomoda, velho, nesses químicos, assim, nessas paradas, tipo, meio de artesanato, assim, é o cheiro das paradas, mano. Pô, mano, por que tudo tem cheiro de coisa que vai te matar, meu irmão?
É porque tudo vai te matar.
É que vai te matar.
É porque
mano,
é tudo tóxico.
Não é porque tem cheiro, não.
Minha mãe é artesã, né, velho? Aí ela mexia com uns verniz, uns bagulho lá, mano. Nossa! Tinha dia que interditava a casa, meu irmão, tá ligado?
É verdade.
É tipo assim, ó. Pessoal, hoje eu vou envernizar um monte de peça. Estejam avisados, velho. Tá ligado? O bagulho vai ficar tóxico, velho.
Toma seu antialérgico, sai de casa, tá ligado? E é isso.
Nossa, falando de antialérgico, entrou um tanto de pelo do gato no meu nariz, velho. Meu Jesus, que terror. Nossa senhora. Sabe quando vem uma nuvem de pelo do gato assim? Entrou tudo no meu nariz, gigante.
Ah, não.
Mas tem esse fedor, Marlock, porque o verniz, ou ele tem... Tem duas maneiras de envernizar assim, que eu tô puxando a cabeça aqui. Ou é um verniz que tem que secar, e é um solvente ou um álcool que vai ter que evaporar e dar cheirão. Ou é um trem que é 2 componentes, tipo uma resina, que vai ter que esquentar e evaporar um tanto de gás. Qualquer coisa vai feder, não tem o que fazer.
É verdade, não tem como. É isso mesmo.
Mas acho que é o que mais me desanima, mexer com essas paradas. Mas essas reforminhas, assim... Do dia a dia da casa, velho. Às vezes dá um trampo do caralho, né, velho? Você acha que vai ser suave e dá um trampo do caralho, né, mano? Esses dias mesmo, eu tenho a mesa que eu uso aqui no PC, ela é um L, tá ligado? Uh-huh. Só que são duas mesas conectadas por uma ilha central, entende?
Aham. Uh-huh.
Então, okay. Essa ilha de central, ela não tem suporte embaixo dela. Ela só é ligada nas outras duas mesas, tá ligado?
Que perigo.
Parafusada. Só que. Quando a gente se mudou pra cá, a Ianca chegou primeiro do que eu e ela que escolheu essa mesa. E aí os manos chegaram aqui pra instalaram de qualquer jeito, mano. Tá ligado? Só pra instalar e sair fora. Aí
sai
fizeram
fora.
Uma gambiarra do caralho aqui, velho, com umas plaquinhas de madeira. Aí eles furaram no braço mesmo, velho, tá ligado? E parafusaram o bagulho tudo junto e que se foda, velho. Aí, nossa. Velho, tava uma merda, porque aí começou a ceder. E aí a ilha central começou a ficar na diagonal, Zé, tá ligado? Ela começou a descer e começou a afrouxar e pá. Eu falei, mano, eu vou ter que arrumar essa porra aqui antes que isso aqui desaba, né? E regaça tudo. Aí, velho, foi eu fazer a mesma coisa, Zé. De furar a mesa, o parafusão na mesa, tá ligado?
Na tora.
Nossa, e o trampo, mano. Porque ela, como ela não tem suporte, eu tive que pedir ajuda da Yanka pra ela ficar sustentando, tá Isso. ligado? Aonde precisava, pra eu conseguir fazer força. Só que no que eu fazia força pra pro parafuso entrar na madeira, a Yanka não conseguia segurar, Zé, tá ligado? Aí ficava aquela guerra assim, mano. Nossa, velho. No final, mano, meu pulso já não é muito bom. O pulso já tinha ido pro saco, tá ligado? Mas ficou bom. Consegui resolver, ficou massa. Eu tinha umas... Tipo umas canelinhas de tipo...
Mão francesa?
Tante, assim, é. Só que pequenininha, assim, tá ligado? Pra instalação de móvel, assim mesmo. Eu tinha umas, aí eu dei uma batidinha no martelo pra ela ficar do tamanho que eu precisava. E coloquei várias mãozinhas e ficou bala, ficou bom. Agora, se eu precisar desmontar, vai dar trabalho.
Essa mesa, ela chegou usada ou chegou nova pra eles fazerem essa gambiarra?
Usada.
É, então é por isso que rola gambiarra.
Sim, e porque... Era essas lojas, porque aqui é a área universitária, tá ligado? Então, Quando a gente chegou, a Yanka já foi nessas lojas de... Tipo, topa tudo, tá ligado, mano? Já falou, mano, vamos pegar uns móveis pra já agilizar e pá. Só que ela achou essa mesa, essa mesa é boa, mano. Ela tá zero, tá ligado? Foi mal achado. Só tinha essa gambiarra no centro ali, que agora eu arrumei e ficou bala.
Essa mãozinha francesa ajuda muito, velho, pra muita coisa. Eu e o Arthur, ó, que grava podcast com a gente, já fomos, sei lá, quantas vezes na Merolerlin comprar mãozinha francesa pra fazer coisas. Sabe, tudo que você vai aprender, assim, um negócio dentro de casa, um DIYzinho, um faça você mesmo, vai precisar da mãozinha francesa e dá-lhe. Ajuda muito mesmo, velho.
Ou dá uma
dessas ferramentas.
Dá uma sensação legal quando você consegue fazer a parada. Quando você finaliza. Pelo menos eu não sei quanto a você, Marlon. Mas quando você finaliza a missão, dá uma satisfação. Tipo assim, caralho. Não, tá no jeito agora, do jeito que eu quero. Fui eu que arrumei. Mas é um trampo.
Dá mesmo.
Gasta muito mais tempo do que você imagina.
Parece que libera o achievement, né, velho?
É verdade.
Tá um trampo. Libera o troféu, né? Tá ligado?
Mas tudo vai gastar mais tempo do que você imagina. A sensação que eu...
Com certeza.
Pode ser
uma constante.
Pregar um quadro vai gastar mais tempo do que você imagina. Pode ter certeza. Não tem jeito.
É isso porque eu sou bracinho pra caralho nessas paradas, né, velho? Então, mano, aí que eu pego o rabo mesmo. Mas eu resolvo, mano. Uma hora eu resolvo, tá ligado? Eu só tenho que tomar meu tempo e fazer do meu jeito. Uma hora dá certo.
Só que eu acho que as gerações estão tendo menos dessas habilidades de geração a geração, tá ligado? Que agora a gente resolve nossas paradas no computador mesmo, pá. Antes, o passatempo, à noite, você não tem nada pra fazer, você ia cortar umas madeiras, fazer um móvel. Não fazer um móvel, tá ligado? Mas
pode
você está lá de bobeira, você vai lá e fala, não, deixa eu resolver aquela parada da mesa ali que tá de bobeira. Agora não, eu prefiro sentar e jogar um LOLzinho. Muito mais legal do que resolver a mesa.
E ao invés de resolver a mesa, eu compro outra mesa, que tem isso, né, velho? O consumismo é incentivado a todo momento, né, velho? Se sua mesa, ela tá capenga, você não vai consertar sua mesa, você vai comprar uma nova, uma mesa elevador. Nossa, essa mesa é meu sonho, hein,
sonho,
mano?
Sonho, nossa, você viu o Marquinhos comprou uma, Zé?
Velho, nossa,
merda!
Mano! O dia que eu tiver uma dessa aí, velho, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito feliz, mano. Mas pode ser uma impressão também.
Ô, bicho, não é possível que ninguém vende um bagulho que você bota no tampo da sua mesa e sua mesa levanta seu computador, velho. Não é possível.
É só um tampo
que tem que comprar a mesa inteira, velho. É só um tampo motorizado que eu preciso na minha vida, velho. Alô, fabricante multilaser.
Nem precisava ser
faz
motorizado.
Faz um tampo porcaria que quebra aí, ó.
Se fosse um pedalzinho que você ficava só apertando assim, ele ia subir na mesa, eu já tava feliz, mano.
O macaquinho, velho. Christian quer instalar o macaquinho na mesa.
Você é doido demais, velho. Fala se o macaquinho já não resolvia, Marlock. Porra.
Tô contigo, velho.
Nossa.
Tô contigo.
Macaquinho ia ser genial. Um macaquinho com um tampão? Nossa.
Ia ser um bagulho simples, né,
mano? E uma bancada,
né,
boa, de responsa. Porque aí não é só uma mesinha de 70 centímetros, não. Aí tem que ser uma bancada. Porque aí não é só pra você mexer no computador, tá ligado? Eu acho que vira uma mesa super multifuncional.
Mas aí é assim. Essa mesa elevador aí que eu tô falando.
Então, aí é o Marquinhos comprou uma. Você tá querendo inventar um produto que já inventaram, Zé.
Não, eu tô querendo pagar mais barato nesse produto. Porque essa mesa que você tá falando é caro pra caralho. O que eu tô falando é, joga um macaquinho num tampão que me resolve.
Tem como, Cristão. Você não tá errado, não. Tem como. É só querer fazer, tem como.
É só querer fazer que é o cruel.
É isso, mano. Pensa assim, ó, várias coisas na vida. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Aí você pensa assim, se tivesse 10 bilhões de reais, tinha jeito? Aí alguém vai falar, tem não, então tem jeito. É uma questão de ter recurso.
Só que aí, não é só a questão de ter recurso. Às vezes é o trampo de aonde que você vai achar o profissional que também te resolve essa parada. Olha só.
É 10 bilhões, Cristão.
Não,
você contrata
mas
alguém
eu não tenho
que
10
acha.
Bilhões. Eu tô falando eu, é só querer.
Ah, não, tá. Aí é foda.
Olha só, eu tenho um espelho aqui em casa, que é um espelho tipo aqueles que fica em porta de armário. Então ele não é um espelho muito grande, deve ter 1,20, assim, 1,30 mais ou menos. E é fininho, assim, uns 50 centímetros. Aí, até o Heitor tinha dado uma ideia que na minha sala onde eu dou aula, eu tenho um basculante que vai de fora a fora, bem no teto da parede. E aí você tem um cantinho de parede e aí tem uma janela que vai também de fora a fora. Nesse cantinho de parede, entre o basculante e a janela, se esse espelho entrasse lá, ia ficar muito doido, Marlock. Porque o espelho é pequeno, mas o espaço também é. Então ele não fica tão pequeno no espaço, entende? Então é um espaço que cabe lá o espelho, bacana, pá. E aí se o espelho ficar inclinado, como ele tá no alto, pra você enxergar ele vai ter que ficar meio inclinado. Pra se ele ficasse inclinado, mano, você ganha um campo de visão sensacional dentro da sala. Só que Marlock, agora você me fala aonde que eu vou arrumar equipamento e profissional pra poder prender o espelho de maneira de que ele fique em diagonal na parede, sem base, sem nada. Ele vai ter que desembolar isso. A inclinação vai deixar ele mais de um palmo distante da parede. A parte que vai ficar inclinada vai ficar mais de um palmo distante da parede. Agora me fala onde é que eu vou arrumar o profissional que vai bolar esse negócio. Eu não sei nem aonde começar.
Porra, eu não consegui nem acompanhar, velho, como é que vai ser a instalação desse espelho.
Exatamente.
Aí,
eu só preciso.
Sabe como que eu faço?
De um espelho inclinado assim. É isso que eu preciso, tá ligado? Preso na parede. Agora, como que isso vai desembolar? Qual profissional que eu preciso ligar? Se você é um profissional e vai fazer isso, manda mensagem aqui pra mim. Quero ver. BH, hein?
Vamos começar. Ô, Cristão, geralmente quando eu tenho uma coisa desse tipo que você tá falando aí, eu chamo o Arthur. Fala, Arthur, tô com uma ideia, mano. Eu preciso da sua ajuda pra gente poder desembolar um negócio. Aí a gente vai, aperta um trem, entorta um pedaço de ferro, passa um arame, prende, fura a parede. Eu e o Arthur somos um profissional em furar a parede, velho. Tudo que você precisar de furar a parede, nós furamos tanta parede junto. Olha que coisa diferente você falar com uma pessoa, sobre uma pessoa. Mano, nós já furamos tanta parede junto, mas tantas vezes. Não tô falando de 10 vezes, não. Eu tô falando assim de, sei lá, 20, 30 vezes, 40 vezes que a gente já furou parede junto, sabe? Muitas vezes. Na minha casa, na casa dele, no meu apartamento, em qualquer lugar, o pessoal precisava. Vem furar um papo, eu furo aqui em casa, a gente. Ah, eu furo. As pessoas têm medo de furadeira, né?
Ah. A casa do Heitor é igual um queijo suíço, né, mano?
Geralmente era pra pôr cortina, velho. É muita cortina.
Nossa,
puta
cortina
merda.
É muito chato de instalar. Puta que pariu, mano.
E aí, a cortina ainda.
Lá.
Nossa. Puta merda, mano. Ô, velho, o teto do estúdio, a gente sempre tem que lembrar que nós refizemos o teto do estúdio, velho.
A gente fez uma obra, mano. Na área de serviço, mano.
Foi isso mesmo. Mas.
Velho, foram vários fins de semana indo lá fazer a obra. Vários.
Mas tem um lance de que depende que tipo de cortina também você tá falando. Essa cortina aqui. Quem tá ao vivo aqui na twitch.tv/bansoficial tá vendo? É uma cortina super fácil de fazer. Resolvemos rapidaço. Meia dúzia de furinho, encaixou os negócios. Aí chega com um varão, que isso é muito bom. Chega com um varão.
Varão.
Encaixou, botou a cortina e morreu.
É, o meu é assim também.
É, eu acho.
O meu é assim também.
Mas o lance, a questão é, não raro, em cima da janela tem uma viga, mano.
É isso mesmo.
E aí a viga é dura pra caralho! É um negócio assim, não dá pra entender, velho. Você fala, não, agora eu peguei um vergalhão, não faz sentido.
Agora vai.
Não, que aí começa, tipo assim, começa a esquentar e você tira a broca tá quente, velho. Começa a sair fumaça,
então
um buraco.
Quebra.
Feder embreagem. Nem tem embreagem na furadeira, velho. Por que tá fedendo embreagem? É mó doideira, velho. E aí tem que, se você pegar um vergalhão, tem que furar, arrancar a broca e meter ela num baldinho d'água, num copinho d'água. Aí, tsh, você vai de novo, bal e tsh. E aí é foda. Mas fura.
Essas coisinhas de casa, pequenas obras de casa, pequenas manutenções, igual eu fiz aqui da mesa, esse negócio de instalar umas paradas. O que vocês fizeram mais recentemente de pequenas manutenções caseiras? Tirando a mesa que o Marlock falou.
Mano, eu instalei o purificador ali, mas tipo, foi tão fácil que acho que nem conta, velho.
Eu pus
só deu um pulso. Mas o que deu trampo foi que tem que ligar ele lá em cima no registro. O registro fica no alto, assim, ó. Tá ligado? Aí eu custei a acertar o V da rosca, velho. Porque o encaixe era mais ou menos tricky, assim, velho. Tinha, tá ligado? Tinha um jeitinho pra conseguir fazer. Aí até pode que eu crer. Acertei pra ficar vedadinho certinho mesmo, aí eu custei um pouquinho, mas foi suave, velho. Só passar a mangueirinha e já era.
Se você precisa ligar um negócio já pré-existente num negócio que tá chegando agora, nunca o encaixe é preciso. Nunca.
É, pois é.
É aí, ó.
Eu fui trocar a luz aqui do quarto, porque aqui no quarto a gente tinha uma luz que era esses painéis de LED, assim. Só que aí, numa promoção anterior, Jordano e eu, nós compramos uma luzona colorida. Uma luzona, assim, tinha assim, a lâmpada é gigante, porque ela é muito forte. E aí, eu não tinha mais o bucal de lâmpada normal. Acho que chama E27 o padrão. Acho que eu não tinha mais esse bucal E27. Era só o LED ligado direto na tomada, né? Não direto, porque LED sempre tem que ter um transformadorzinho, pá, mas é isso. Aí, mano, fui fazer a troca. Só que quem instalou o painel de LED aqui foi um eletricista qualquer que nós achamos por aí. E eu virei e falei, não, eu sou capaz, vou chamar O pai do Marlock, que já tava aqui de bobeira, nós dois vamos chegar aqui e vamos desembolar. Mano,
meu pai topa qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa.
Na disposição.
Aí, mano, na hora que nós tiramos o negócio, o painel de LED, ele no teto sempre tem uma plaquinha que tem uns buraquinhos pra você poder encaixar as paradas. Só que aqui em casa é apartamento bem velho, assim. Então isso nem é muito. Não era muito grande, o tamanho não era muito preciso. Aí na hora que nós chegamos, o negócio estava preso no arame, porque foi como eles conseguiram prender a luz, tá ligado? Então tirar deu um trabalho da porra, porque tinha arame pra tudo quanto é lado, trançado pra não cair. Nossa, mano, que rolê.
Literalmente, todo amarrado de arame.
Todo amarrado de arame, Heitor. Que rolê.
Ai. Eu já tive um carro todo amarrado de arame.
Um carro?
Para-choque frontal. Era um Ford Ka. O que aconteceu que o para-choque frontal quebrou, mano? Não lembro, aconteceu alguma coisa. Eu comprei esse carro, velho. Eu vou falar até. Não quero tomar processo, velho. A Forlan supostamente teria me vendido um carro que já tinha sido batido.
Ah, pode
crer. E não me avisou, que eu fui sacar depois. Supostamente, aqui é tudo uma obra de ficção, mas o carro tava empenado. E eles desempenaram e conforme eu fui usando, o carro foi voltando a empenar, porque isso acontece às vezes. Pode o para-choque, crer. Depois eu fui olhar direito, ele tava também esquisito e ele já era um para-choque que era reformado. Teriam botado um para-choque reformado no carro. Com o tempo, fui andando, ele foi trincando, onde era o reformado do para-choque. E um dia eu dei um pitoco em alguma coisa, não lembro o que foi. E aí ele trincou todo, mano. Que virou um tanto de pedaço. Um tanto não, vai, virou uns 2, 3 pedaços. E aí eu fiquei andando com aquele para-choque solto, meio mole, bambo. Só que não pode, né, velho? Perigoso pra caralho andar com o para-choque solto. Porque ele pode sair voando e catar outros carros e provocar um acidente. Aí eu fui no mecânico, martelinho de ouro, que tinha lá perto de casa, no bairro Concórdia. Eu vou falar até onde que é, perto da pracinha, o cara me salvou. Eu tava durãozão na época, mano. Eu trampava, mas morava sozinho, pagava aluguel sozinho, salário era pai. Eu tava durãozão mesmo. Tanto é que meu carro era feio. Nossa, que época. Que fase, velho. Aí eu cheguei no cara e falei, tem um para-choque novo aí que dá pra colocar? Ele falou, velho, tem que pedir, tem que ir na Pedro II, não sei o que, pra comprar. Ia ficar uma nota. Eu falei, mano, tô duro. O que que a gente consegue fazer? Ele falou, arame. Eu consigo amarrar ele todo de arame pra você. Ele vai ficar todo presinho, não vai cair mais. Só que se precisar mexer, vai ter que cortar tudo e depois amarrar de novo. Aí eu falei assim, vai ficar tranquilo? Ele falou, vai, vou cobrar só a mão de obra, não vou nem te cobrar o arame. Eu falei, pô, você é gente mete boa mesmo, bala. Hein? Mete broncas, velho. Aí ele foi. Tinha, amarrou tudo de arame por dentro. Eu olhava por baixo do carro assim.
Carro igual
parecia uma teia de aranha, Zé. Na moral. De vez em quando eu ia lá, tinha uma folha agarrada, uns negócios, todo amarrado. Aí os arames que ficaram de fora, passando pra fora da grade, aí eu fui lá e pintei de pretinho, pronto, ficou.
Pode
suave. Suave, Maloc. Suave. Incrível. Lixei o arame, pintei de pretinho, vambora.
Pô, o cara agilizou, hein, mano? Pô, aí sim.
Não, e me economizou uma grana. Era coisa assim, como se fosse hoje. Ia custar assim, 1.200 conto um para-choque instalado novo, preto da cor do carro. E ele ainda falou: vou ter que pintar, velho, porque seu carro tá todo queimado. Se eu meter uma tinta preta, ou se eu comprar um novo preto, eu vou botar no seu carro, vai ficar esquisito. Aí o cara falou o seguinte, velho: que o para-choque, se ele metesse um para-choque preto novinho no carro, ia ficar completamente diferente. Ia dar pra ver que o carro tava queimado.
Reformado.
O para-choque zero. Falou: vou ter que pintar, mandar pintar seu para-choque pra acertar a tinta, vai ficar uns 1.200 conto. Aí o cara me cobrou, tipo assim, 150 reais. Pra amarrar o cara para choque inteiro. Falei, mano, mete bronca, meu filho. Só
amarra.
Só usa muito arame, por favor, pro carro ficar até pesado na frente assim, não correr risco. E foi assim, foi bom, teve bom. Assim fizemos.
Essas gambiarras de carro, moto, esses bagulho também, né? Tem várias, né, mano? Eu trampava com uns caras lá, velho, que todo dia eles chegavam com a moto amarrada de um jeito diferente, né? A placa sempre tinha uma gambiarra pra levantar a placa, tá ligado?
Tipo assim, um negócio na mão que levantava a placa pra passar no cadar?
É, e cortava aquela parada, tem tipo uma asa de baixo da placa, tá ligado? Cortava aquele bagulho que fica em cima da roda, cortava o bico da moto.
Aquela bundinha, o paralama traseiro.
Isso,
cara. A moto, muita gente gosta de trocar por um paralama pequenininhozinhozinhozinho. Que a placa fica, tipo assim, no limite do guardinha, não dá multa, mas do radar não consegui ver fácil. Sacou? Fica ali, ó. E tem uns caras que são muito doidos, velho. Os caras pegam imã de geladeira, aquele pretinho. Eu vi no YouTube, tá, doutor? Calma. Imã de geladeira, aquele pretinho, aquela manta pretinha. Corta o número pro 3 virar um 8. Uns bagulho assim, pode sacou? Crer. E mete um fiozinho no negócio que leva por dentro. E pum, lá no guidão. Se passar em algum lugar, o cara só vem e puxa o fio. Esconde os negócios, tudo, velho. E pronto.
Caralho, nunca vi isso, não é mesmo? Nossa, aí é next level, mano.
Na moralzinho. Tá achando o vídeo e te mando.
Porra!
Aí, o lance é se parar na Blitz e o policial pegar e ver os fiozinhos.
Tomou no cu,
nossa,
mano.
Filho. Aí é zica. Aí é zica.
Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Heitor, mas o que eu fico me perguntando aqui é. E o Banza?
O Banza segue maravilhoso, Marlock. O Banza segue gravando episódios. Aí, ó, eu tô falando na minha abertura, né? Que a gente tá gravando gaveta. Marlon, hoje é que dia que é hoje? Vamos falar, velho. Ao vivaço.
Hoje é dia 29 de novembro.
Nós estamos gravando gavetas porque o Banza está tirando merecidas férias anuais, mas o podcast não vai parar, velho. Olha isso, mano. Nós estamos gravando 2-3 episódios por semana pra vocês não ficarem sem BanzaCast. A gente ama vocês.
É isso, pô.
É isso.
Aí, ó. Antes de encerrar o episódio, Heitor, vamos abrir a roda? A Botada de Roda é um jogo que tá disponível no Xbox Game Pass, que se chama Vemba. Esse jogo é um... Mano, basicamente, na minha opinião, nem chega a ser um jogo propriamente dito, Fraga. É mais uma história interativa, tá ligado? E a história conta a história de um casal de indianos que se apaixonaram na Índia. As duas famílias não se davam bem e eles decidiram se mudar pro Canadá pra ter uma vida nova. E eles lidam com todos os problemas que imigrantes têm em outro país, tá ligado? Então fala muito sobre a dificuldade do marido de arrumar emprego, a dificuldade da mulher de se adaptar no país, porque ela era pedagoga na Índia e ela não consegue lidar com as crianças canadenses da mesma forma que ela lidava na Índia. Mostra a frustração da criança, do filho dos dois, que nasce e começa a ter dificuldades em assumir a sua cultura e tenta ser 100% canadense, tem vergonha de falar o idioma, de levar a comida que a mãe dele faz pra escola, tá ligado? De merenda. Então é muito interessante porque consegue, através de uma história interativa, falar sobre essas questões e a interação vem. Sempre que acontece algo marcante na vida desses personagens, se resolve através da comida. Então, por exemplo, a criança chega falando que ela, eu não quero mais levar esse lanche, né, que não sei o que e tal. Aí a mãe conversa com a criança, você pode escolher algumas opções de diálogo, mas eu acredito que não muda muita coisa, pra ser sincero. E aí no final a criança tá achando maneiro porque a mãe tá apresentando uma comida que na hora de fazer parece que tá fazendo um foguete, tá ligado? Aí a criança achou maneiro. E E a comida, você que faz a comida. Você que joga a cebola na panela, mexe, faz o um não sei o que, assa o pão, tá ligado? Você que cozinha. Nossa, ali. Véio. Então é interessante, assim, velho. Eu nem acho que é um jogo, é uma história interativa mesmo, assim. Então eu acho que vale a pena conhecer. Chama Vemba, tá disponível na assinatura do Xbox Game Pass, mas se quiser comprar o jogo, custa R$54. Daí, na minha opinião, já acho que 54 tá meio puxado. Pega no Game Pass que vale mais a pena.
Compensa mais pagar um mês.
É interessante.
Cancelar.
Com certeza, compensa mais assinar um mês de Game Pass. Joga... Porque assim, você zera o jogo inteiro em... Aqui, eu zerei em exatas 3 horas e 51 minutos. É curtinho, como se fosse, sei lá...
É um filme interativo,
um filme.
Pô.
Um filme interativo, é uma história interativa, tá ligado? Então, é... Massa. Vale a pena, assim. Vemba. V-E-N-B-A. Aí tem uma curiosidade. Vemba é tipo um estilo de poema da região de onde os personagens é. Como se fosse um haiku. É haiku que fala japonês?
Haiku, sim, sim, sim.
É como se fosse um haiku, só que deles lá, diferente, obviamente. E é o nome da...
Fiquei interessado.
E é o nome da pessoa também. Bem legal.
Fiquei interessado, maluco. Eu tenho uma amiga, duas amigas, mas uma delas é muito querida, uma pessoa que eu realmente tenho um carinho muito grande. Me apresentou umas comidas indianas legais, sabe? Realmente tem esse negócio que... Igual nós, a gente também tem isso. Não são todos os países, velho. Mas a gente também tem isso, que a nossa comida tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa história, sabe? Massa. Acho que eu vou ver se eu dou uma jogadinha. Aí, ó, eu tô meio curto de botada de roda, mas você falou um negócio e eu lembrei, velho, uma parada que era muito legal, eu gostava quando era criança, eram aqueles livros interativos, livro interativo, que você lê a página, lê a historinha, assim, lê uma página, e aí no final fala, ó, se você quiser fazer tal coisa, vai pra página tal. Se quiser fazer tal coisa, vai pra página tal.
Pode crer.
E na hora que você vai na página tal e lê a história, lá tem outra decisão pra você tomar. E aí você vai tomar decisão dentro do livro, o livro vai mudando. Vai cada hora
soltando história. São aí, né?
Então, eu tinha um que chamava... Eu tenho só um pra indicar, que chamava Demônio das Profundezas. E minha mãe não gostava que eu tivesse esse livrinho.
Pode crer.
Ela falava, o demônio, vai guardar coisa de demônio dentro de casa. Acho que eu tive que jogar fora, inclusive. Tinha até vontade de comprar um. Eu troquei por um lugar na sala, você acredita? A menina queria sentar no lugar que eu queria sentar. Falou, troca com você esse livro, eu não quero mais não. Falei, ah, então me dá aí, senta onde você quiser. E era massa, porque era um RPG. Tinha que jogar com um ou dois dados D6 na mão. E aí você ganhava item. Você fazia, ó, você quer atacar? Vai pra tal página e calcula o dano, não sei o quê. Se você matou, faz não sei o quê, sabe? O livro é massa, velho. E aí, eu não tenho nem como indicar nenhum por nome, porque eu acho que nem existe pra comprar. Mas em qualquer sebo, sempre tem, velho. Livro Aventura. Se você passa na porta de um sebo, entra, vê se tem um, compra e lê. Tem uns que são mais diferentes, assim. Eu lembro de um que eu li que era um avião que caiu. E aí você tinha que decidir se você ia sair, ficar perto do avião esperando ajuda, ou se você ia sair caminhando na floresta.
Caraca.
Pra poder achar ajuda. Aí você ia caminhando, ia descer o penhasco ou subir a árvore. Se você ficasse, você ia tentar guardar a gasolina ou você ia tentar, sei lá, arrumar água. É massa, velho. Esses livrinhos são muito legais. É um negocinho que você vai lendo, assim, de bobeirinha. Com 20 minutos, você chega no final. Sabe? Meia hora, você chega no final. Bem massa.
Eu nunca li desses, não, mas deve ser maneiro mesmo, velho.
Entra em
qualquer dia, inclusive, hoje em dia, inclusive, tá se popularizando mais o RPG solo, né? O RPG single player, assim, né? Que você lê o livro e joga a mesma coisa. Só que hoje é mais complexo, né? Tem mais mecânicas envolvidas e tal. Então aí, ó. Pode massa. Ser uma boa introdução. Da hora, maneiro.
Boa, boa. Valeu, galera.
Obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Queria agradecer os nossos parceiros, galera da Rádio Rap Nacional, que nós estamos disponíveis lá na Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às 4h20. Um salve pra você, ouvinte da Rádio Rap. Satisfação total. Forte abraço também aos nossos parceiros, galera da Rádio Ramp. O BanzaCast está disponível na plataforma da Rádio Ramp também, velho. Um salve pra você, ouvinte da Rádio Ramp. Tamo junto.
Valeu, meu povo. Valeu, Igor Seco. Amigos do programa.
Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode conhecer o nosso Apoia-se. apoia.se/BanzaOficial. apoia.se/BanzaOficial. Tem vários planos, metas e recompensas pra você estar apoiando o nosso trampo, cada dia melhorando aqui, certo? E se você quiser uma ajuda mais compromissada, pix.banz@gmail.com, certo? Tem mais algum recadinho, Vitor?
Ô, Marlon, quero agradecer a todo mundo que já tá apoiando.
É isso, time. Muito obrigado e até a próxima. Salve! Smoke weed every day.